Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 6 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela AlphaCode. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Amazon, que anunciou que também está mudando o sistema de avaliação terceirizada de gravações feitas pela Alexa. Isso vem depois do Google e da Apple terem falado que estão congelando esse sistema terceirizado aí de análise do áudio, né, captado pelo assistente e pela Siri, mas no caso aqui dos áudios captados pela Alexa vai ser um pouco diferente, vai continuar o compartilhamento. A Amazon explicou que está colocando um ajuste no aplicativo da Alexa para quem quiser ligar, né, e aí sim sair do sistema de compartilhamento de áudio com terceiros, e ela disse também que vai atualizar os termos de uso do assistente para falar, né, que o áudio captado pode ser mandado para terceiro para análise lá para melhorar a Alexa. E enquanto isso aqui no Brasil, o Ministério da Economia está finalizando o decreto que quer reduzir de 50% para 40% o IPI aplicado sobre consoles e jogos eletrônicos. Além dessa redução, o decreto quer mudar também de 40% para 32% o imposto, né, em caso de acessório para consoles sem tela incorporada, e de 20% para 16% do imposto, no caso de game cards e consoles com tela incorporada. No total, o governo estima que isso vai reduzir em até 50 milhões de reais a arrecadação até o ano 2021, o que ele espera, pelo menos, né, que possa ser compensado com o aumento do consumo dos produtos, que devem ficar mais baratos, né, com a redução dos impostos. E ainda sobre o Brasil, a Anatel homologou diversos aparelhos aí nos últimos dias. Um deles foi o Moto E6, que é um aparelho bem básico, né, que a Motorola lançou lá fora não faz muito tempo. E o outro aparelho foi edição 2019 do Huawei Y9 Prime. Ele tem como principal diferencial uma câmera frontal retrátil de 16 megapixels, e com isso a tela consegue ficar sem nenhuma interrupção, né, sem buracos, sem recorte, fica inteira lá, que é mais bonito. Nenhum desses aparelhos tem previsão oficial de lançamento no Brasil, mas é aquela coisa, né? Como eles passaram pelo processo de homologação, pode ser que o lançamento não esteja muito distante. E claro, né, se pintar informações aí sobre isso, eu conto aqui para vocês. Agora, dois outros aparelhos que a Anatel homologou foram o Samsung Galaxy Note 10 e Note 10 Plus. Eles devem ser anunciados oficialmente amanhã pela Samsung, né, naquele evento lá que vai rolar em Nova York com cobertura do Loop Infinito. Mas esses documentos aí de homologação da Anatel deram mais uns detalhes do que a gente pode esperar aí quando eles chegarem por aqui. A versão homologada aqui no Brasil indica que os dois aparelhos eles vão chegar já com a S Pen, né, com a caneta digital, também com carregador de 25 watts para carregar lá com cabo bateria, mas não fala a capacidade dessas baterias. Dizem que no caso do Note 10 normal, a bateria vai contar com 3.600 mAh e no Note 10 Plus a capacidade vai ser de 4.300, mas claro, né, a confirmação vai chegar amanhã e a gente conta aqui no Loop para vocês. E ainda sobre a empresa, ela lançou ontem no mercado americano a segunda geração do relógio Galaxy Watch Active. O relógio vem nas opções de 40 ou 44mm de tamanho, conta também com LTE opcional e ele traz ainda uma espécie de controle simulado giratório que vem na parte da frente lá do display. Então, ao invés de contar com aquela espécie de borda giratória móvel, né, como acontece em outros relógios da Samsung, ele consegue entender esse movimento horário ou anti-horário, só que sem essa peça móvel. É só o usuário segurar na borda da tela redonda, fazer esse movimento circular aí, horário ou anti-horário, e com isso ele consegue controlar o que está no display, mexendo em interface, selecionando o texto e por aí vai, né? Aí, por fim, sobre o Galaxy Watch Active 2, a Samsung falou que ele tem um sensor, né, que no futuro vai dar habilidade lá da pessoa fazer medição de eletrocardiograma, e o aparelho vai chegar ao mercado americano no dia 27 de setembro, custando $280. E agora o assunto é a mudança do nome oficial do Instagram e do WhatsApp também, né, que o Facebook quer fazer, mas antes eu quero falar sobre a AlphaCode, que está patrocinando mais esse episódio aqui do Loop Matinal. A AlphaCode é uma desenvolvedora de aplicativos customizados e ao longo dos últimos anos fez mais de 100 aplicativos, tanto para o Android quanto para o iOS. Então ela fez aplicativos para empresas, para startups, para fintechs também, né, para empreendedor querendo fazer MVP, só prazo interno de empresa, e além disso ela também faz aplicativos para a área de health tech, né, que é a parte de tecnologia voltada para a saúde. Então ela já fez aplicativos para clínicas, para convênios também, né, até para médicos, enfim, né? Se você precisa fazer um aplicativo para o seu trabalho ou para o seu produto, tem uma ideia bacana que você quer tirar do papel, a AlphaCode consegue te ajudar com isso. E para te ajudar ainda mais, a AlphaCode está oferecendo desconto exclusivo, né, para você que quer fazer um aplicativo e é ouvinte aqui do Loop Matinal. Então, para garantir seu desconto, você entra no site alphacode.com.br, A-L-P-H-A-C-O-D-E.com.br code.com.br, entra em contato com eles, fala que viu aqui o patrocínio e pronto. Na hora de fechar o contrato para fazer seu aplicativo, você vai ganhar um desconto que é bacana, se você ouvinte aqui do Loop Matinal. Então, de novo, hein? Entra lá, alphacode.com.br. Muito obrigado, Alpha Code, pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, quem sempre acompanha aqui o Loop Matinal sabe que nos bastidores do mercado tem uma pressão cada vez maior, né? Para o FTC e o governo americano também obrigarem o Facebook a ser quebrado em empresas menores para ter mais controle sobre tudo o que acontece. E parece que o Facebook está começando a se preparar para contra-atacar essa decisão. Isso porque o Facebook anunciou que a partir de agora quer deixar ainda mais claro, né, que aplicativos tipo Instagram e WhatsApp também pertencem a ele. E por conta disso, agora os dois aplicativos vão ter o nome dele lá na apresentação. Então, a partir de agora, o nome oficial do Instagram, por exemplo, Instagram from Facebook e do WhatsApp também, né? WhatsApp from Facebook. Isso vai começar a aparecer tanto na tela de login dos aplicativos quanto na App Store e na Play Store. Essa nova comunicação conjunta aí das marcas, né, vai na contramão do que o Facebook tinha falado no começo, que ia ser manter os negócios independentes, mas agora que todo mundo sabe que isso era mentira, ele resolveu tentar contra-atacar essa decisão, né, de começar a quebrar a empresa, que deve chegar aí mais cedo ou mais tarde. E já que eu citei o WhatsApp, o Facebook confirmou que logo logo vai começar a avisar um usuário quando ele receber uma mensagem que foi encaminhada muitas vezes. Hoje o WhatsApp só mostra aquele alerta, né, de que a mensagem que o usuário recebeu foi encaminhada a partir de um outro lugar, mas logo logo, quando a mensagem for encaminhada mais de 5 vezes, ele vai ficar sabendo, né, que foi encaminhada várias vezes. Essa é uma forma do Facebook, pelo menos tentar, né, combater o espalhamento de boatos e notícias falsas, o que especialmente na Índia é um problema, né, porque aconteceu já várias vezes, inclusive, de uma pessoa ser linchada até a morte por um boato que se espalhou lá no WhatsApp. Agora, ainda sobre plataformas digitais, ontem o fórum de ódio 8chan saiu do ar. Nos últimos meses, esse fórum acabou virando um ponto de concentração de conteúdo extremista, e no último fim de semana, o atirador de El Paso publicou um manifesto dele lá no fórum, depois foi no Walmart matar 20 pessoas. Nesse manifesto que ele publicou no 8chan, ele promovia a supremacia branca, né? Repetia também os argumentos lá que o Trump está usando para atacar imigrantes, e aí, como resultado de mais esse massacre, os provedores de serviço lá pro 8chan acabaram finalmente, né, se manifestando. O CEO da Cloudflare, por exemplo, anunciou que ia parar de oferecer serviço de proteção contra ataque de DDoS pro 8chan, e aí pouco tempo depois o site se viu obrigado a mudar de servidor de provedor também lá no domínio deles. Aí algumas horas se passaram até essa nova estrutura também cancelar a prestação de serviço para eles, e felizmente até a gravação, pelo menos aqui do episódio, o 8chan continuava fora do ar. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google, que anunciou mais umas mudanças que vão começar a aparecer na plataforma Google Fit. A empresa confirmou que agora o Google Fit finalmente, né, vai ganhar um modo escuro da interface e também vai passar a oferecer suporte a rastreamento de sono. Então o que ele vai começar a fazer, né, é puxar os dados aí de aplicativos de rastreamento de sono e vai começar a mostrar os gráficos, né, para o pessoal conseguir entender melhor como é que ela dorme todas as noites. Aí, por fim, o Google Fit também vai começar a mostrar uns mapas com o deslocamento do usuário durante atividades físicas, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o Google, ele anunciou que pretende começar a usar materiais reciclados em 100% dos produtos dele até o ano 2022. Então, desde fones de ouvido, né, passando pelo Pixel Book, passando pelo Google Home, até os telefones Pixel, eles querem passar a contar com materiais reciclados, pelo menos de uma parte, né, dos componentes aí que fazem esses produtos. E além disso, eles falaram também que até o ano que vem querem neutralizar as emissões de carbono para distribuir os produtos aí para os clientes. E enquanto isso, no mundo da Apple, vazaram os termos de uso do Apple Card, que é o cartão de crédito que ela vai lançar no mercado americano ainda nesse mês. Os termos proíbem o usuário de ter um iPhone com jailbreak e dizem também que o juro vai ser calculado de 12,24% a 23,24% ao ano com base no crédito lá que ele tem nos Estados Unidos. Os termos dizem ainda que o cartão não vai poder ser usado para comprar criptomoeda, comprar moeda estrangeira, comprar cheque internacional, nem moeda de cassino. E caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre a Apple, encerrando aqui o episódio de hoje, o analista Ming-Chi Kuo publicou um relatório falando que ele está achando, né, que os iPhones de 2021 vão contar tanto com o Face ID quanto com o Touch ID lá embaixo da tela. Ele falou que hoje alguns dos principais problemas dessa tecnologia são o consumo de energia, tamanho que ele ocupa, também produção em larga escala, né, que parece que não tem por enquanto no mercado, mas pelo que ele está vendo de bastidores, parece que isso vai ser resolvido em um ano e meio aí para a Apple. Ele lembrou que a Apple segue registrando patentes ligadas ao Touch ID, né, apesar de não ter mais Touch ID nos iPhones atuais, e ele disse ainda que essas duas tecnologias, né, tanto o Face ID quanto o Touch Touch ID podem ser usados de forma complementar no iPhone para melhorar a experiência do usuário. É isso aí, galera! O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto, ou um serviço, ou uma plataforma bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente conversar. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Facode pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!